começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. 5:10 da tarde, hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Ontem, aniversário.
Parabéns, mais uma vez.
É, aniversário, não, eu ia falar que era do Martim da Vila.
Ah,
grande vascaíno, Martim da Vila.
E do Maurício Costa, que é um grande... Do Maurício... Você é vasco também, Maurício?
Eu só sabia, não, eu não sou Botafogo.
Eu sou Botafogo.
Ah, não acredito.
Ah, só fica sabendo.
Boa tarde, pessoal. Vou estar na apresentação, os comentários do Valdir Luiz, já escutou a voz dele aí. Na mesa de áudio, José Roberto Rocha. Na central técnica, o Ed Guimarães, o antigo Buda, né? O antigo... Puta. Antigo Buda que suava no gelo.
Não, chega,
e a produção do Luiz Ferreira. Tá começando mais um programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Costa.
5:11 no Rio de Janeiro, o Valdir me corrigiu. Não, ele não era Buda, ele era monge. Agora não é mais monge, agora ele é um ser humano comum, como todos nós, né? Você pode participar do programa No Mundo da Bola. Mande seu recado pra gente. Nossos telefones para falar com a Seleção Nacional do Rádio. O nosso Luiz Ferreira tá ali do lado do telefone no 21-2117-6482. 21, Rio de Janeiro, 2117-6482. Ou no 21-2177-8821. 2117-6788. No Facebook, ganhei um monte de parabéns ontem no Facebook. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. facebook.com/Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio, e no Twitter, @EBCEsporte, e no @Rádio Nacional BR. Você pode mandar mensagem também pelo WhatsApp para o telefone 21 97 119 9966, 21 97 119 9966, são os nossos canais de comunicação. Começando de uma forma diferente, na notícia mais quente do dia. Vamos falar de quem?
Botafogo,
Botafogo. Eu não entendi, ele olhou com um rosto esquisito. É a notícia mais quente do dia. É a apresentação. É a representação do. É a reapresentação, né? Na verdade.
É a quarta vez.
A quarta vez que Paulo Autuori assume o glorioso, e o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Fogão. Vamos ouvi-lo.
Rodrigo Ricardo.
Ele está de volta. Pela quarta vez na carreira, Paulo Autuori vai treinar o Botafogo. Nesta última quinta-tarde, no estádio Nilton Santos, ele foi apresentado oficialmente. E o presidente do clube, Nelson Mufarrege, justificou a escolha de um velho conhecido do Glorioso no lugar de Alberto Valentim.
E principalmente nós botafoguenses, em que ele foi o técnico que nos deu o título de campeão brasileiro em 1995. Além disso tudo, acompanhamos sempre Paulo Autuori pelo trabalho que vem desenvolvendo, não só na parte nacional, nos times de nacional, como também internacional, conquistando vários outros títulos importantes na sua carreira, para que aos clubes em que ele sempre serviu.
Autuori deve estrear à beira do campo dia 1º de março contra o Boa Vista pela Taça Rio. Contratado para receber cerca de R$ 180 mil mensais, o novo comandante botafoguense foi questionado sobre os problemas financeiros do clube.
Não tem a ver com o Botafogo, tem a ver com o futebol brasileiro como um todo. Poucas instituições hoje têm uma vida financeiro-econômica saudável, pouquíssimas. É uma realidade do futebol brasileiro. O que eu não posso, de nenhuma maneira, aceitar é esta, por parte, não estou a falar aqui, estou falando em termos de futebol brasileiro, brasileiro, por favor, entendam bem, é de forma passiva, ok, o fato destas coisas tornarem-se corriqueiras. Então cabe a nós profissionais trabalharmos de maneira em que não, e isso é algo que eu não permito, é me violentar em relação a situações que para mim são inegociáveis quando toca falar em valores e princípios, né? Ou seja, valores morais e princípios.
Altuori também disse que não quer saber mais das glórias do passado, e sim do alvinegro de hoje, com Keisuke Honda e companhia.
A diferença, né, cara, de você ser idoso para ser velho, é idoso todos nós, isso aí é inexorável, chega a idade. Agora, velho, quando você joga âncora em águas passadas e não se preocupa com a mudança dos contextos. Então, o contexto é completamente diferente, né? E como tem alguns companheiros portugueses agora a trabalhar aqui também, eles vão entender o que eu vou dizer. As comparações são odiosas, ou seja, se fala muito em Portugal, porque são contextos diferentes, pessoas distintas, né, com momentos também diferentes. Então, eu não sou muito chegado a esse tipo de comparações.
Altuori comentou que não é do seu feitio pedir reforços, mas trabalhar com o elenco disponível. O Botafogo contratou 13 reforços para esta temporada. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá, então, valeu, Rodrigo Ricardo. Paulo Altuori, mais uma vez, no Botafogo. Eu entendo quando ele diz âncoras em águas passadas, as comparações são odiosas. Assim que surgiu a notícia da possível contratação do Botafogo pelo Paulo Altuori, o Twitter, as redes sociais se movimentaram, muita gente criticando, falando, não é mais 1995, o futebol passou. O Paulo Altuori é um cara estudioso, ninguém tem dúvida disso, você dá para perceber pelo vocabulário do Paulo Altuori, e ele chega no Botafogo completamente diferente de 1995. Quem sabe tudo de Botafogo, quem viveu intensamente 1995 e vive hoje de novo, é o nosso comentarista que sabe o que diz. Valdir, agora sim.
Boa tarde, Maurício. Primeiramente é um prazer estar ao seu lado mais uma vez no programa Mundo da Bola.
Tem um amigo meu que ele brinca assim, o prazer é todo seu. Tô brincando, o prazer é todo meu, viu, Valdir Luiz?
A recíproca é verdadeira, você é um parceiro.
Agora é verdade, assim, sem coração, né? Os torcedores do Botafogo não esperavam o Paulo Altuori. Eles esperavam outro técnico, alguém. Até porque o Paulo Altuori praticamente já tinha deixado a carreira de técnico.
E ele próprio disse agora, né? Eu estava lá na apresentação, rapidamente, dei uma passada lá para dar um abraço no Paulo, que é um amigo de longa data. E ele abriu a coletiva antes que alguém perguntar, dizendo que voltou a ser treinador. Isso. Por causa do Botafogo, ele tem essa gratidão pelo Botafogo. A torcida não esperava isso, mas se você começar a trabalhar em cima dos que as redes sociais pedem, você não vai conseguir trabalhar. O Paulo era o nome e foi indicação do ex-presidente, campeão brasileiro de 95, Carlos Augusto Montenegro, que é hoje praticamente o responsável pelo comitê. Tem o Marcos Agostini, que é o vice-futebol, tem o Reia, Manuel Reia, e tem o Ricardo Rotenberg, mas praticamente o responsável, ele não era o nome de todos os membros do comitê, mas era o nome de duas pessoas dentro do comitê.
Dificilmente você tem uma unanimidade dentro de um comitê.
Você tinha ele tinha preferência de duas pessoas, do Manuel Reia e do simpático Carlos Augusto Saad Montenegro. O Bonamigo era uma terceira opção. Quer dizer, tinha o Paulo Altuori, tinha o Jair Ventura, que estava próximo, caso Sim. O Paulo não aceitasse, e tinha o Paulo Bonamigo, até pelo bom trabalho que foi feito por ele no Boa Vista, e por ter
Pode
jogado no Botafogo, foi campeão da Taça Cidade Maravilhosa em 96, era um nome que agradava. Mas quando o Paulo Altuori foi no almoço e disse que aceitaria, o Botafogo descartou qualquer possibilidade. Falaram em estrangeiro, teve até gente que bancou num blog aí que o Carille estava contratado. O Carille nem foi contactado por valor, 450 mil, nada, não existiu nada disso. O Paulo volta, evidentemente, numa outra situação, uma estrutura melhor que o Botafogo de 95. Ele teve mais duas passagens depois, 98. E eu estava até no clube como assessor de imprensa, 2001 eu estava até como supervisor, e ele, ambas as situações, ele não foi bem, o time não estava bem naquela oportunidade, E ele agora volta numa outra situação, mais maduro, mais experiente, tá com 63 anos. Tem o Valdir Espinosa do lado dele. E é uma dupla de campeões, né? De 89, 95, dois campeões mundiais. O Paulo tem três Libertadores, o Espinosa tem uma. O Paulo tem Cruzeiro, o Paulo tem. É, ele tem Cruzeiro, São Paulo e tem mais uma, se não me falha a memória. Tem São Paulo, ele tem duas, perdão. Junto com o Espinosa dá três. E o Ita, dois campeões mundiais, Grêmio e São Paulo. Então, vamos aguardar. É um técnico que, pelo menos, o Maurício, não estou questionando o trabalho do Valentim, que era um cara que trabalhava muito. Mas os resultados não vieram, a torcida não gostava. Eu nunca vi na minha vida, eu fui repórter há muitos anos, só aqui na rádio vou fazer 35 anos. Eu nunca vi num evento você apresentar um jogador. 13 mil pessoas num coro único dizendo fora Valentim. Uma coisa impressionante. O time, entendeu? Então, não tinha mais clima para continuar. E a má atuação contra o Fluminense apenas bateu o martelo que já vinha sendo, cogitado há algum tempo.
Então, o Altuori já conversou com o elenco. Já tá dando o primeiro.
Não, ele conversou com. Ele conversou teve de manhã. Ele teve de manhã. Vamos por parte. De manhã ele teve lá, conversou. Fui apresentado à comissão técnica. Só. Ele trouxe o René Weber com ele, que é um cara vencedor, trabalha com ele sempre. Por onde ele passou, o René estava com ele. O René, que foi jogador do Fluminense. O que ele fez? De manhã ele conheceu a comissão técnica, teve uma reunião com o Espinosa e toda a comissão técnica. 1h45, 10 para as 2, teve a apresentação para a imprensa e depois ele se reuniu na sala de imprensa, onde houve a coletiva, com os jogadores e agora já está no campo. A estreia do Paulo, o Rodrigo deu a informação, a notícia muda toda hora, né? O Botafogo vai fazer a estreia do Paulo Autuori, reestreia, né? Na próxima quarta-feira, 9h30 contra o Náutico pela Copa do Brasil. É bom lembrar que foi sorteio, o jogo caiu em Recife, e tem um detalhe, não tem vantagem, hein, ô Maurício? Se houver empate, é pênalti.
Na segunda fase, né?
Aí na terceira fase já tem aquele mata-mata. Um jogo em casa e outro fora.
É um confronto complicado, né?
Complicado.
É lá, né?
É lá.
Se não me engano, o Botafogo nunca venceu nos aflitos?
Venceu, já fiz um jogo até lá em 2010, eu e o Borges.
Mas é difícil jogar.
É difícil. É difícil. O Náutico joga, faz o clássico no final de semana contra o Sport, né? Contra o Sport.
O Sport tá numa crise danada.
Perdeu também. Ontem, tomou um gol no finalzinho.
O Guto Ferreira.
Enquanto o Guto Ferreira não explicar aquela substituição do Everton, não vou acreditar nele.
Ô, Valdir, aqui notícia do Globoesporte.com, do Davi Barros e do Taiwan Leiras. Botafogo monitora Matheus Babi, artilheiro do Campeonato Carioca, que estava no Macaé. E aí?
Olha, pode até monitorar. É jovem, tem 22 anos.
Foi liberado pelo Macaé, fez 9 jogos.
Mas não pode jogar pelo Botafogo, porque ele já jogou pelo Macaé. O Campeonato Carioca é diferente da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Você jogou por um clube, não pode mais. Mas como o campeonato termina agora, final de abril, daqui a 2 meses está terminando, pode ser que ele venha ser um reforço. Nunca se descarta, né? Pode ser que ele venha ser um reforço pro Campeonato Brasileiro.
Poxa, 5 gols em 9 jogos, moleque, é bom.
Ele fez um gol contra o Botafogo. Um gol contra o Botafogo.
Tá melhor que o Cano, que fez 4 em 6. Não, tá pior que o Cano.
Não sei, vamos agora. Agora, tudo.
Vai ter todo que jogador pela vai ter que passar que não pelo pediu. Paulo.
Não, ele não pediu, mas
não
ele.
Pede reforço.
Ele não vai pedir. Não, ele pode.
Ele pode pedir. Eu tô com uma dificuldade na posição tal.
O certo, Maurício, pro campeonato estadual, o Paulo não vai pedir contratação. Mas pro brasileiro, tudo pode acontecer. Ele quer primeiro observar esse time na Taça Rio e também nesse jogo contra o Náutico.
Virou moda, né? Todo mundo agora pode observar durante o Campeonato Carioca.
O Campeonato Carioca.
Se viu de um grande laboratório agora.
Virou vitrine, né? Só de observação.
E já tem, já tem treino do Botafogo, já com parte totalmente sigilosa, né? Treino fechado. Ele pediu para a imprensa em um momento do treino fechar.
Não, o Paulo gosta de trabalhar muita parte de bola parada, posicionamento, cobrança de falta, escanteio curto, campo reduzido. O Paulo trabalha muito dentro dessa filosofia.
Olha, eu desejo muita sorte ao Paulo Autuori. E ele que, quando foi pro Vasco, falou que era torcedor do Vasco e agora realmente teve uma boa passagem pelo Botafogo.
Só que as recentes passagens dele como técnico.
Ele não foi muito bem, né? Ele foi até demitido depois de um jogo contra o Botafogo, 3-0 em Volta Redonda, estava nesse jogo.
E ele foi mal também nos outros clubes.
E o René era o supervisor, René Simões. Ele não foi bem nos últimos trabalhos, tirando do São Paulo para cá, mas ele ficou parado algum tempo. Aí, vamos ver, a gente torce por ele, além de torcer pelo Botafogo, eu torço por ele, que é uma pessoa extraordinária.
Ele é um cara super educado, é verdade.
Uma pessoa de um altíssimo nível e um grande profissional. Mas futebol, ele tem uma frase fantástica, Paulo, eu digo sempre essa frase. Os 90 minutos é que marcam tudo. Você pode fazer tudo bem, mas se os 90 minutos não der certo, amigo, aí o teu trabalho vai pro espaço.
Isso aí, começando o programa com um fogão quente como o Botafogo, a gente vai dar uma paradinha? Vai falar? Ah, antes da paradinha tem recado. Fala aí, Luiz. Desculpa, plantão inteligente.
Tudo bem, Maurício?
Tudo bem.
Mandar um abraço aqui, para o Francisco de Teresópolis, que ele lembra. Hoje é Dia Mundial do Rádio, pessoal.
Parabéns a todos nós.
Parabéns a todos radialistas, operadores, técnicos, sonoplastas, locutores, apresentadores. Todo mundo que tem, de certa maneira, vida ligada ao rádio. O segundo próprio Francisco de Teresópolis, daqui da região serrana do Rio de Janeiro, o rádio é imortal.
Saudade, Teresópolis.
Que bom, né, Maurício?
O Maurício de Jurujuba, não é você? O Maurício fala de Jurujuba
é Niterói.
Niterói, manda um abraço pro Valdir, está empolgado.
Já fui a muito videokê lá em Jurujuba.
Já está
empolgado. É verdade, tem um videokê lá em Jurujuba, famoso.
O Edilson, ele não fala de onde fala, mas pelo prefixo do celular dele a gente vê que é do Rio de Janeiro, manda um abraço para toda a equipe. Mas aqui a Eneida de São Pedro do Sul tá ouvindo a gente, Rio Grande do Sul.
Legal.
Mandando um abraço pra toda a equipe. Ela lembra, final de semana tem Grenal, ela vai ficar ligadinha.
Ih, rapaz, isso daí.
Vai dar esse.
Ontem eu vi um tricolor, eu vou falar com o nome do tricolor, o Gerson Júnior, que é um colega nosso, dizendo que o Fla-Flu é o maior clássico do Brasil. Eu acho que tem alguns na frente.
Eu respeito o Gerson, grande profissional, amigão, é uma grande figura humana.
Mas eu discordo dele.
Eu também discordo. Eu acho que o Fla-Flu é um carismático, mas tem clássico mais importante.
Acho que o Fla-Flu é o mais charmoso, mais disputado. O Grenal tá alguns patamares acima.
Existem uns clássicos que eu acho assim, são clássicos. É uma palavra feia, horrível falar isso, mas é clássico de ódio, né? Que as torcidas querem se matar. É Palmeiras e Corinthians, é Vasco e Flamengo. Os caras entram, meu irmão, com ódio no sangue.
Eu tive recentemente em Maceió e era próximo, tava naquela campanha do CSA subir da Série B pra Série A, isso em 2018. Assim, você viu muita gente azul na rua, fiquei na região da Pajuçara, que é a terra do CRB. E o CSA fica na região do Mutange, por isso que é chamado de azulão do Mutange. Rapaz, eu, por acaso, saí com uma camisa vermelha, eu tinha uma camiseta vermelha, eu saí, fui tomar água de coco e tal, por ali. Amigo, que eu fui zoado na rua, foi uma festa.
Tem clássico que é mais clássico. Fla-Flu é um clássico elegante.
Botafogo e Vasco é um clássico simpático, um clássico da paz, não tem briga. Agora, eu tive o privilégio na minha vida profissional de fazer uma final de Campeonato Gaúcho. O
Grenal é uma coisa impressionante.
O saudoso Hernani, Botafogo foi campeão em 2010, antecipado. E aí não teve. Ficava dois domingos sem futebol. O Botafogo.
Aí eu vou entregar a idade. Eu estava fazendo a central técnica desse jogo.
Aí eu fui fazer. Olha, eu fiz dois jogos. Um ainda no Olímpico e outro no Beira-Rio. Não era Arena, era Beira-Rio, sempre reformado. Eu nunca tinha feito um Grenal. Eu já tinha ido a Porto Alegre para fazer jogos dos clubes carioca com Grêmio ou com Inter, mas um Grenal eu nunca tinha feito.
Você sabe um outro clássico que pouquíssima gente fala, mas que é disputadíssimo? O Repá.
Remo
e Paysandu, meu amigo.
Muito.
É bom. E eu vou dizer também, muita gente pode ficar com chateado. Para mim, o Beira-Rio é o estádio mais bonito do Brasil. Meu amigo, o Beira-Rio. E aí eu vou ter que repetir.
Ainda não fui ao novo Beira-Rio.
Eu vou ter que repetir. Não, o antigo já era e o novo é mais bonito. Eu vou ter que repetir, o Abel. Foi lindo, viu? Porque é um estádio muito bonito. Vamos dar uma paradinha depois dessa nossa brincadeira sobre os clássicos. gente, cada um tem uma opinião. Vai ter o cara que vai achar que o Flamengo vai achar que é melhor que o Fla-Flu, e o Fla-Flu é melhor que o outro. Isso vai muito do coração, vai muito da sua história.
São,
né?
Todos grandes clássicos.
Vai muito da história. Se o cara viveu os anos 90, por exemplo, o flamenguista que viveu os anos 90 intensamente, ele provavelmente vai achar que o clássico mais importante pra ele é o Vasco. O flamenguista que viveu o início dos anos 80 vai achar que é um Fla-Flu, que o Fluminense, naquela ocasião.
O flamenguista que viveu os anos 60
vai achar que é o Botafogo.
Só levou pra casa do Botafogo. 6x0,
6x1 e tal. Então, e aí isso vai pra Vasco, vai pra Botafogo, vai pra um monte de gente. Tem Botafogo. Muitos amigos botafoguenses, pra mim, o clássico é Flamengo. Tem um específico que o negócio dele é contra o Fluminense. Fazer o quê? Não é não, Valdir?
É verdade. Tem gente que acha isso.
Pois é.
O cara aquele malfadado jogo de
Não, chama o intervalo, pelo amor de Deus. Estamos 7 minutos atrasados já, Valdir. 5:30 da tarde, a gente vai pra um rápido intervalo.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5:31, voltamos com o programa No Mundo da Bola aqui na sua Rádio Nacional. Tá no momento dele.
Momento Estádio.
E que momento, hein, professor?
Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Natação realizou na terça-feira, na Suíça, o sorteio dos grupos do torneio pré-olímpico de polo aquático. O Brasil estará entre os dias 22 e 29 de março em Roterdã, na Holanda, com seu time masculino para tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Brasil caiu no grupo A da competição, ao lado de Geórgia, Canadá, Montenegro, Grécia e um representante da Ásia ainda a ser definido. No grupo B estão Croácia, Holanda, Rússia, Alemanha, Argentina e o outro representante da Ásia. Para chegar aos Jogos Olímpicos pela nona vez, o time masculino de polo aquático do Brasil precisa terminar entre os 3 primeiros colocados da competição. Já estão classificados para Tóquio 2020, Japão, que é o país sede, Sérvia, campeã da Liga Mundial, Itália, campeã mundial, Espanha, vice-campeã mundial. Estados Unidos, Hungria, Austrália e África do Sul também estão classificados. O representante da Ásia ainda será definido. O polo aquático do Brasil esteve nos Jogos Olímpicos nas edições de 1920, 32, 52, 60, 64, 68, 84 e 2016. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Brigadão. É, vamos falar do clássico então, vamos lá.
Sou tricolor de coração. Flamengo,
3x2, cara, que jogaço. Eu não vi, eu tava de folga ontem, meu aniversário, fui fazer tatuagem. Fiquei 7 horas fazendo que tatuagem, isso, meu amigo.
Que momento.
Tô com meu braço aqui doendo pra caramba.
Vai dar um tapinha?
Não, por favor.
Botou o nome do Martina tatuagem?
Não boto o nome, eu só faço imagens. E aí, engraçado que eu saí do estúdio de tatuagem, fui na casa dos meus pais e fui ver o jogo do Vasco com meu pai, né? E aí no intervalo do jogo do Vasco, eu peguei meu carro com a minha esposa e meu filho e vou pra casa. Quando eu desci do prédio do meu pai, na rua tinha um cara ouvindo a partida, né? Com a narração do Felipe Rangel. E narrou o gol do Fluminense. Gol do Fluminense, eu entrei e eu falei, cara, não acredito, cara. O Fluminense empatou 3x3. Aí quando eu liguei o som do meu carro, não, tá anulado o impedimento. Foi um jogaço, cara. Foi um jogaço, 3x2. Para o time do Mengão, que está na final da Taça Guanabara, e com as informações desse Fla-Flu, ele que é o plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Maurício, Valdir, amigos, eu vou começar pelo Fluminense.
Pelo derrotado?
Vou começar pelo... Não tão derrotado, Maurício, porque a torcida...
Jogou de igual para igual.
Não jogou de igual para igual. O Odair Helman daqui a pouco vai explicar...
Não jogou mesmo.
Mas calma, o Odair Helman daqui a pouquinho ele vai explicar o que, que aconteceu, porque essa questão do... De exaltar a derrota, o Daí Helma vai explicar direitinho pra gente aqui no programa.
Foi lindo?
Também não foi lindo. A derrota, já adianto, a derrota foi doída. Pô, o Flamengo abriu 3-0 no 2-0 no primeiro tempo, fez o terceiro gol no início do segundo tempo. Depois o Fluminense, com uma reação avassaladora, por muito pouco não consegue até virar a partida. Dois gols anulados, bem anulados pelas imagens do árbitro de vídeo. A torcida do Tricolor reclama muito de um pênalti não marcado, mas na origem do lance houve um impedimento. Isso. Impedimento milimétrico, impedimento difícil de ser marcado, foi marcado pelo VAR, e a gente vai ouvir aí o Paulo Henrique Ganso, ele que entrou no decorrer da partida, mais pro final da partida, muito, e o discurso que está sendo colocado no Fluminense pelos jogadores, é o de cometemos muitos erros, fizemos um primeiro tempo ruim e não deu mais para correr atrás de prejuízo, vamos ouvir.
A gente não pode tomar dois gols que foram muito evitáveis da nossa parte, foram mais erro nosso do que qualidade do Flamengo. E ali praticamente ia dar uma baixada na nossa equipe, mas a gente voltou pro segundo tempo com ânimo novamente. Infelizmente tomou o terceiro gol, que aí sim foi uma jogada construída do Flamengo, mas a gente foi até o final, fizemos mais do que dois gols, mas infelizmente os gols estavam anulados.
Esse aí, o Paulo Henrique Ganso, essa sonora, inclusive, ela foi feita pelo nosso querido Rodrigo Ricardo.
Na saída do campo,
ele ouviu muita gente. Agora nós vamos ouvir o técnico Odair Helma explicando. A torcida do Fluminense aplaudiu a entrega do time, reconheceu que o time tentou, apesar do Flamengo ser realmente uma equipe mais qualificada, ser uma equipe melhor, mas reconheceu a luta do Fluminense. O Odair Helma fez questão de elogiar todos os jogadores em campo, muitos torcedores do Fluminense. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Valdir Luiz falando sobre isso. Eu quero ouvir o Valdir Luiz sobre isso. Fernando Pacheco, todo mundo colocando que tem que ser titular, que entrou e mudou a cara do time do Fluminense. Mas antes vamos ouvir o técnico Odair Helma falando como é que esse negócio de glorificar a derrota tem isso, Odair Helma? Ele responde.
Não estou vindo aqui dizer que... Não gostamos de derrota. Essa derrota está me doendo e está doendo em todos os jogadores, em todo mundo, na torcida, em todo mundo. Mas principalmente que nós, que estávamos ali dentro, doendo muito. Sabe por quê? Porque por todo o projeto de 98 minutos, nós merecíamos ter no mínimo empatado o jogo e classificado. Essa é a minha visão. Apesar de o Flamengo ter feito um bem melhor o primeiro tempo. Mas acho que na minha concepção, nosso segundo tempo foi muito melhor e nós produzimos, nós botamos a bola para dentro da rede. Das 4 ou 5 oportunidades que tivemos, nós fizemos 4. Não valeu 2. E uma ficou o Evanilson na cara do gol. Isso é uma produção contra um time estabilizado e organizado, entrosado, com o nível de qualidade que o Flamengo tem. Isso nos mostra o caminho que a gente vai... que a gente está e que a gente precisa traçar para seguir nas competições que a gente tem.
Esse aí o técnico Odair Helma. Me permita falar do Flamengo?
Fala do Mengão, lógico.
Mudar
pô,
de Mengão, clássico, mudar do lado
Mengão
do clássico.
Mengão vencedor, Mengão avassalador, Mengão finalista mais uma vez. Mais uma vez não, que ano passado não foi, mas finalista da Taça Guanabara.
Exatamente. Mais uma decisão, vamos colocar assim. A gente vai ouvir mais uma sonora captada pelo nosso querido Rodrigo Ricardo no Show de Bola Nacional de ontem. É do Everton Ribeiro tentando explicar o que aconteceu com o Flamengo no segundo tempo. Vamos ouvi-lo.
Não, acho que foi um jogo equilibrado. Fizemos um grande primeiro tempo e no segundo eles tinham que vir pra cima. A gente acabou tomando 2 gols ali que deu vida pra eles. Então e depois seguramos pouca bola lá na frente. É caprichar, melhorando a cada jogo, nosso terceiro jogo. Então a gente teve mais um bom teste e agora estamos esperando essa final. Temos decisões pela frente.
Saiu o Everton Ribeiro, camisa 7, capitão do Flamengo. Vamos ouvir o Mister agora, o técnico Jorge Jesus, ele analisando o que foi essa partida e tentando explicar em que patamar está o Flamengo. Isso aí deu uma polêmica danada, hein? Vamos ouvir o Mister.
Fizemos 3 golos, o Fluminense, depois numa situação de bola parada, fez o 3-1, e depois o árbitro quis que o Fluminense entrasse no jogo. Aquele segundo jogo, 5 metros fora de jogo, ele não viu porque não quis, ainda foi ao VAR fazer o quê? Para enganar? Enganar quem? Não é? Mas pronto, mas foi um jogo divertido. A equipa do Fluminense, na minha opinião, está muito melhor que o ano passado. Mas a jogar ao nível que o Flamengo jogou hoje, como eu disse, é muito difícil parar, sendo que, como é óbvio, não tivemos duração de 90 minutos, ainda não temos pilhas para 90 minutos, mas este até ao 3-0 foi um regalo ver esta equipa do Flamengo jogar.
Tá aí o Misha falando da questão de pilha, o Flamengo não tá como consegue mais... Vai se recuperar fisicamente, obviamente, para conseguir colocar aquele ritmo de jogo frenético do final de 2019, que acabava com os adversários no segundo tempo. Em termos, né?
Assim, eu entendo o que o Jorge Jesus falou. Não foi o que a gente viu no 4-4 contra o Vasco, por exemplo.
Né?
Não foi. O Flamengo jogou para valer e o Vasco empatou em 4-4. E eu me lembro que na ocasião, o próprio Jorge Jesus falou assim... Jorge Jesus, eu adoro ele como técnico, tá? Adoro o Jorge Jesus, queria que ele fosse técnico do Vasco, inclusive. Mas ele virou e falou, não, porque foi um clássico regional, as coisas se igualam. Agora, ele começou a fala colocando a culpa no juiz. Falou que o árbitro botou o Fluminense na partida.
Não foi o árbitro.
Pois é. E aí, diz que o Flamengo tá em outro patamar e tal... Que não tem pilha, não, quer dizer, não tinha energia, no caso, né, para os 90 minutos.
Ele levantou muito essa questão de ser apenas assim, o terceiro jogo do time titular.
O meu único medo, eu não tenho crítica quase que nenhuma ao Jorge Jesus, mas toda vez que o Flamengo tem um resultado, não é nem resultado, porque o Flamengo ganhou, mas toda vez que o Flamengo é, de alguma
questionado,
ou então, de alguma forma, pressionado por um adversário nitidamente inferior, tecnicamente, no caso, que era o Vasco e agora o Fluminense, ele parece que arruma uma desculpa. Não sei o que você acha. Agora sim, isto posto, parabéns pro Flamengo, que realmente amassou no primeiro tempo.
Eu concordo com você e concordo em parte com o Jorge Jesus. Só não concordo quando ele fala que o juiz botou o Fluminense no jogo. O Flamengo poderia, eu disse aos 10 minutos, acionado que fui pelo Felipe Rangel, falei o seguinte: esse jogo, se o Fluminense não acertar a marcação do meio-campo e o posicionamento da sua zaga, pode levar uma goleada histórica. O Flamengo teve 6 situações de gol, daquelas claríssimas de fazer gol no primeiro tempo. 6 situações claríssimas de gol e acabou não fazendo. Podia ter virado o primeiro tempo, ô Maurício, com o jogo definido. 4-0, que o pessoal parava nunca.
Seria muito parecido com o Botafogo Fluminense que a gente fez. Só que o Botafogo ainda nos 10 primeiros minutos ainda jogou bola. O Flamengo
não.
Com 12 minutos
tava 2-0. Aí o que, que aconteceu? O Fluminense acertou. O Odair Helm é um bom treinador.
Bom,
discordo dele também quando ele falou que, que foi o juiz. Não. O primeiro tempo do Flamengo foi inquestionável. Primeiro tempo do Flamengo.
Acho que até os 10 minutos do segundo tempo, o Flamengo teve.
Inquestionável o Flamengo no primeiro tempo.
O terceiro gol saiu.
Mas há um golaço absurdo. Um minuto, o Evanilson entrou sozinho. Estou em cima do Diego Alves. Claro. Futebol, se não joga. Mas se faz 2-1 ali com 1 minuto do segundo tempo, podia ser outro jogo. Aí fez 2-0 o Flamengo, fez 3-0 com o Felipe Luiz. Aí o Gerson começou a fazer gracinha. Teve uma bola, teve 2 bolas que ele, em vez de lançar de primeira, quis dar caneta. No terceiro erro dele, o Jorge Jesus tirou.
E ele ficou nervoso.
Ficou irritado, mas tá certo, ó. E aí
o
Jorge Jesus tá certo. E aí aconteceu uma coisa importante, que eu concordo com o Jorge Jesus. Fluminense é com mais ritmo de jogo. Flamengo voltou dia 27 a treinar. E aí é o terceiro jogo. Resende, Madureira e ontem. Aí o Flamengo, que podia ter definido o jogo, aquele gol de bola parada do Fluminense deu moral pro Fluminense, a torcida que estava calada e começou a incentivar, e o Flamengo caiu de produção. E me arrisco a dizer, se tem mais 10 minutos, o Fluminense empata o jogo. O Flamengo não teve mais nada. O Flamengo jogou bola até 10 minutos do segundo tempo. Ele fez 3-0 e podia ter feito o quarto em 2 situações. Depois, o Michel entrou mal, o Pedro entrou para não tocar na bola, o Diego até que entrou bem. E o Fluminense, esse Pacheco entrou muito bem no jogo, mas a vitória do Flamengo foi incontestável, na minha opinião. Volto a repetir, o Daí Helma só não concordo quando ele falou que o jogo foi igual. Não foi igual. O Flamengo, no primeiro tempo, deu um verdadeiro massacre no Fluminense. Só que o Fluminense conseguiu se acertar e graças a ele, que acertou meio campo, acertou o posicionamento da zaga e o Fluminense conseguiu.
Esse ano foi o primeiro jogo que o Felipe Luiz foi titular, não foi não?
Esse ano é, que jogou o René.
O primeiro jogo, né?
Jogou o René.
Eu acho, eu não tenho certeza, tenho que conferir, eu acho que ele jogou contra o Rezende. Eu acho, tem que lembrar.
Contra o Rezende eu não fiz, contra o Madureira não jogou, que eu fiz o jogo e o Maurício fizemos.
Contra o Madureira,
não, não, contra o Madureira tem certeza.
Foi até não, tem certeza absoluta. Olha só, o resultado foi justo, o Flamengo tá na final, mas eu concordo com o Jorge, o Fluminense melhorou bastante. Esse Pacheco é bom jogador, hein? É bom jogador.
É bom? Vale ser titular ele?
Vale. E vou falar uma coisa pra você.
Eu tiraria quem? Marcos Paulo, Evanilson?
Eu tiraria o Marcos Paulo, Evanilson, pra mim não tiro não. Esse garoto vai ser atacante de qualidade, hein? Eu tiraria o Everton Silva, que é um horror. Jogou contra o Botafogo, mas é um horror. Fez uma partida boa contra o Botafogo e só pontou. Ontem não tocou na bola.
Não, tocou pra trás. Tocou pro Gabigol fazer o...
Mas esse é outro detalhe,
não,
né?
Entendeu? Olha, o Fluminense tem que levantar a mão pro céu de não ter tomado no primeiro tempo os 4 gols. Aí teve força, teve mérito, teve força. E se mérito. Tem mais? Porque teve mérito, porque correu atrás. Porque teve força pra buscar o resultado. E tem o seguinte, se tem mais 10 minutos, o Fluminense...
A torcida do Fluminense reclama muito do...
Não foi pênalti, meu
pênalti. Não, pênalti não. Do tempo de acréscimo.
Não, o detalhe não. Ele tem 8 minutos.
A torcida do Flamengo fala, pô... Quer mais? Não, aí tem o jogador do Fluminense falando assim, não, mas tem a cera e tal.
É aí e tem tudo. Uma coisa, eu hoje vi as imagens, o pessoal da Flamureta tava com as imagens lá.
Na falta no
da
primeiro
falta
gol
do Na hora não deu pra ver, mas se você
saber,
ver...
você não vê o que
mas
aconteceu
se você
antes.
Ver, se você
o cara
ver,
tá tentando se desvencilhar.
Se você ver, é um lance discutível, hein? No Maracanã não dá pra ver, que é muito rápido.
Agora, a questão dos impedimentos...
A Flamureta tá atenta a tudo.
A questão dos impedimentos, todos os impedimentos foram bem marcados, inclusive... O do pênalti, né? O do pênalti para o time do Fluminense. É só para falar sobre o gol do...
Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, eu falei ontem na minha transmissão, Maurício, o time do Fluminense estava muito nervoso ontem. Se o Graziani fosse um cara que tivesse a fim de arrumar confusão, ele botava os três do Fluminense. O Odair, que até é bom treinador, ele tem que passar um pouco mais de... Ele tem que ser mais equilibrado fora de campo e passar o equilíbrio pro time dentro do campo. Teve uma falta no segundo tempo, foi todo mundo, só não foi o Muriel, todo mundo secou o hábito. Brincadeira, né?
Só pra falar sobre o golaço do Felipe Luiz, não pelo Felipe Luiz, mas pelo toque de letra calcanhar do Gabigol, que foi maravilhoso, depois de uma saída errada do time do Fluminense. Tem mais sobre o clássico e sobre a Supercopa, né?
Exatamente, já vamos ouvir o Jorge Jesus falando da melhora de rendimento conforme o Flamengo for jogando e dessas... das três próximas decisões.
Um detalhe, Luiz, o Flamengo em fevereiro pode ganhar 3 títulos.
Né? Exatamente.
Pode ganhar a Taça Guanabara, falei ontem, a Supercopa e a Recopa.
Então vamos ouvir o Mister.
Nós, para ganharmos ao Fluminense e para fazer 3 golos na primeira meia hora, tem que ter muita qualidade. Foi aquilo que nós fizemos. Quando ela está pronta, o que eu penso é que jogo a jogo ela vai estar cada vez mais pronta. E penso que ela, dia 16, que é o nosso próximo jogo, vai estar melhor que hoje. E assim sucessivamente, porque é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós treinamos. É para, como eu disse à equipa, do princípio é ganhar e melhorar a nossa qualidade de jogo. Foi o que fizemos hoje, ganhámos e voltámos a melhorar o que foi contra o último jogo com o Madureira. E é isso, e agora queremos fazer melhor contra o Atlético Paranaense.
Tá aí o Mister, o Flamengo já divulgou os relacionados para a final da Supercopa do Brasil. Uma boa notícia, Rodrigo Caio está confirmado e pode entrar em campo. Que é uma notícia, Léo Pereira não vai enfrentar seu ex-time, o zagueiro sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda. E vai ficar
com lesão, né?
Segundo tempo que ele e o Gustavo Henrique falharam, foi uma festa.
Tem muita torcida do Flamengo chateado com a atuação do Léo Pereira, principalmente no segundo tempo. Vamos dar uma paradinha? Daqui a pouco a gente fala sobre a classificação do Vasco na Copa do Brasil.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
no Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5h49, mais uma vez do
Momento Estádio.
Sempre com ele,
Wagner Gomes.
O time Brasil conheceu essa semana o adversário da próxima fase da Fed Cup, a Copa do Mundo do Tênis Feminino. Nos dias 17 e 18 de abril, a equipe nacional enfrentará a Polônia pelos playoffs da competição. O duelo será no país europeu, em local e tipo de piso a ser definido pela Associação Polonesa de Tênis. O vencedor do duelo se classificará para os qualifiers para o Grupo Mundial, mesma fase em que o Brasil enfrentou a Alemanha no último fim de semana em Florianópolis. Quem perder vai para o Grupo I, que reúne equipes do mesmo continente. Brasil e Polônia se enfrentaram uma vez na história da Fed Cup, em 1989, quando o time sul-americano venceu o confronto por 2-1. O prazo para a definição da escalação das duas equipes é até 10 dias antes do início do confronto, ou seja, 7 de abril. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Melhorou, mas ainda não convenceu. O Vasco sofreu um aperto para passar pela primeira fase da Copa do Brasil. Foram várias chances perdidas e o Gigante da Colina voltou apenas com um 1-1 contra o Altos do Piauí. A vitória não veio, mas o empate garantiu vaga na sequência da competição. O Vasco saiu atrás do placar com um gol contra de Marrone aos 19 minutos do primeiro tempo. Depois de muita pressão, Germán Cano empatou aos 47 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o Cruz Maltino seguiu no ataque, desperdiçando muitas oportunidades. O castigo quase veio aos 48 minutos, em um escanteio para o Altos que Leandro Amorim cabeceou sozinho, só que para fora. Abel Braga atribuiu atenção à dificuldade do time no ataque.
Você botar a bola para dentro. Você não pode chegar numa situação... Hoje, eu vou te citar só um exemplo. Teve um momento que nós chegamos com 3 jogadores dentro da área do adversário contra 2. Nós não conseguimos finalizar. Se você chega numa situação de superioridade, 3 contra 2, na área, pelo menos tu tem que chutar que tu erre. E você deve ter o scout. Nós finalizamos 26 vezes a gol. É um número bem significativo.
Apesar de a torcida vascaína ter ficado apreensiva, Abel Braga vê o lado positivo no empate contra o Altos.
Eu prefiro acreditar que se nós tivéssemos aproveitado as oportunidades que fizemos, talvez quarta-feira nós íamos chegar um pouco de soberba lá na Bolívia, que é um jogo muito complicado. Mas o resultado é totalmente injusto. O adversário foi numa primeira vez que foi numa bola parada e depois teve uma outra chance numa bola parada já no período de desconto. Acho que a vitória seria justíssima, mas fica o ensinamento.
Criando mais chances nos últimos jogos, o Vasco começa a preparação para enfrentar o Oriente Petroleiro na próxima quarta-feira, dia 19, em Santa Cruz de la Sierra, pela partida de volta da Copa Sul-Americana. Já o próximo adversário na Copa do Brasil será o ABC de Natal.
Tá, então, Maurício Costa, grande repórter, fazendo a matéria.
Grande figura, bom repórter, rapaz, hein?
Sobre o Vasco, 1-1 contra o Altos. Ô, Valdir, o Vasco perdeu uma infinidade de gols. Era cara a cara, era bola na trave, bola em cima do goleiro de 1,80m. Impressionante, mas criou. E quase, rapaz, o time do Altos teve duas chances. O gol contra do Marrone. E no finalzinho, aos 48 do segundo tempo, que o Leandro Amorim quase fez o gol de cabeça. Mas pegou o ABC agora.
Pegou o ABC, né? Ah, vai sair o sorteio para onde vai ser o jogo, né? Que agora não tem ainda, não tem de volta ainda. O detalhe, o Maurício, eu concordo inteiramente com o Abel. Eu não vi o jogo, eu estava comentando o jogo do Flamengo, mas vi os melhores momentos em casa já de madrugada. O Vasco perdeu muito gol. E um não pode perder gol. Um jogo desse tem que matar o jogo. Então, mas o importante é que classificou. E uma coisa de bom fica pro torcedor do Vasco. Tá criando. Pior quando você não cria. Aí que é preocupante. E agora pensa no Oriente Petroleiro e depois na Taça Rio, que vai começar no sábado após o reinado de Momo. É o carnaval.
Que beleza, hein? Lembrando que Flamengo e Atlético Paranaense decidem a Supercopa do Brasil 16 de fevereiro. É 11 horas da manhã no Mané Garrincha, em Brasília. Narração do André Luiz Mendes, comentários do Valdir Luiz, reportagens de Bruno Mendes e o Luiz Ferreira no plantão da informação. Jogaço. O programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho com a terceira edição do Bate-Bola Nacional, ou
ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil.
Fala, um abraço, Rodrigo. Maurício, tamo junto amanhã.
Tamo junto amanhã. Valeu, galera, até a próxima.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.